Queria, ainda no início desta reunião, aproveitar a oportunidade, porque não tive possibilidade de o fazer, de agradecer a todos os senhores deputados que fizeram chegar mensagens sobre as festividades deste último domingo e sobre o acontecimento relevante para a vida nacional que ocorreu no município de Oeiras. E, portanto, queria agradecer a todos os senhores deputados, renovando os meus agradecimentos pelas mensagens cordiais que fizeram chegar por essa honrosa festividade. Bom, vamos então entrar na nossa ordem de trabalhos. Talvez até para... Senhora deputada Ana Paula Vitorino, eu ia sugerir que eventualmente avançássemos já para os outros assuntos, porque temos a questão do Seminário do Mar ainda pendente, poderíamos já tratar desta questão e entrar depois no restante conjunto da nossa ordem de trabalhos. Sobre este ponto 6 da ordem, há algumas informações que queria partilhar com os senhores deputados, mas creio que o melhor seria dar a palavra à senhora deputada Ana Paula Vitorino para nos fazer o ponto de situação relativamente ao conjunto de problemas que encontramos aqui com as datas e os convidados. Creio que é assim. E dava a palavra à senhora deputada Ana Paula Vitorino, sem prejuízo, depois podemos também trocar algumas impressões sobre este assunto. Senhora deputada Ana Paula Vitorino, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu julgo que é amabilidade da parte do Sr. Presidente dizer que eu tenho que fazer o ponto de situação, porque na realidade aquilo que eu fiz a pedido do Sr. Presidente foi apresentar uma proposta de constituição, enfim, de ordem de trabalhos para esse seminário em que sugeria que houvesse dois blocos, um sobre desportos náuticos, outro sobre o turismo de cruzeiros, que são as duas partes mais significativas no meu entender, e uma sessão de abertura. E também, enfim, houve uma sugestão relativamente ao local de realização que não foi aceita e ficou decidido pelo Sr. Presidente que se realizaria o seminário em Peniche. Posteriormente, foram vetadas algumas das nossas propostas, as minhas propostas, e também foi referida uma data na qual dois dos três presidentes de Câmara envolvidos não podem estar presentes. A partir daí, se coloca à consideração do Sr. Presidente ou a manutenção da data com outras pessoas que o Sr. Presidente entenda por bem colocar no programa, ou alterar a data em função também das disponibilidades nossas e dos Srs. Presidentes de Câmara.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Luís Pereira, faz favor.
Muito boa tarde. Faço ao exposto pela Sra. Deputada Ana Paula Vitorino e faço também aquilo que é o nosso calendário e aquilo que temos pela frente. Provavelmente nós concordamos com a proposta de deixar cair a realização deste quarto seminário.
Sr. Deputado Manuel Ferreira Isaac.
Sr. Presidente, eu deixar cair não estou de acordo. Eu acho que se pode alterar a data, dado que para realizar em Peniche, o Sr. Presidente da Câmara de Peniche não está presente, eu acho que se podia alterar a data. E, porque no fundo o que falta confirmar é as datas, de resto está tudo organizado. Eu não sei se a realização seria na Escova do Mar em Peniche ou não, no IPL, se era lá ou não, que era, faz sentido que seja lá. Eu acho que este não devíamos deixar cair. Muito sinceramente, depois de termos realizado um no Algarve, outro em Meixões e outro em Lisboa, diz que tem a ver com o desporto náutico, tanto a Câmara de Peniche como a Câmara de Cascais e também dos cruzeiros, tem muito a ver com Lisboa, eu acho que não se devia cair, porque isto é uma importância, tem uma importância grande no setor do mar. Não percebo porque é que se deixa cair. Eu não estou de acordo que se deixe cair, mas sim que altera a data com os presidentes presentes.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Fão.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que a intervenção da minha colega deputada Ana Paula Vitorino não foi no sentido, de forma alguma, de propor que o seminário deixasse realizar. Foi tão só transmitir, tal como tínhamos conversado antes, esta constatação da dificuldade ou da impossibilidade da disponibilidade nessa data do anfitrião, ou melhor, enfim, do Presidente da Câmara da cidade anfitriã e também do Presidente da Câmara de Lisboa, que estava previsto ser num dos painéis moderador. E, portanto, da nossa parte, Partido Socialista, já por ela foi, no meu entender, bem expressa essa ideia. Não é propor que o seminário não se realize e, portanto, que se minorize o tema e o nosso programa de atividades. É que se pense nesta alternativa, ou com outros protagonistas, se se persiste na data 16, ou admitir a data de 23, e, em princípio, com aquelas pessoas que inicialmente se tinham convidado, mas, sobretudo, com a presença do Presidente da Câmara de Peniche. A outra questão, que não percebi muito bem qual é o ponto exato da situação dela, tem a ver com a história do programa e com a história de uma proposta de aditamento. Na linha, ou na sequência daquilo que foi a metodologia definida, o programa circulou há cerca de 15 dias atrás pelos grupos parlamentares com o objetivo de, dizia o texto, não o tenho aqui, mas não vale a pena reler, se apresentassem os grupos parlamentares propostas, eventualmente, de ajustamento relativamente ao programa. Não há aqui dúvida rigorosamente nenhuma, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista fazia uma proposta de um pequeno ajustamento relativamente ao primeiro painel, vendo como interessante, oportuno e justo fazer-se uma abordagem no âmbito daquele painel da Náutica de Desporto a um projeto, que é um projeto de natureza municipal, mas regional com impacto, que tem sede em Viana do Castelo, que é constituído por 400 atividades náuticas, quer ao nível da instrução, ou seja, da formação, quer ao nível da própria prática de competição, a remo, a vela, o surf e a canoagem. Integra isto também ainda um centro de investigação que resultou da recuperação do navio Gilianes. Ou seja, acho que há um exemplo interessante que deveria ser valorizado e exposto no âmbito do debate que iríamos fazer sobre esse tema. Essa proposta está feita, parece que há uma indisponibilidade, ou aparente indisponibilidade, de aceitação da integração desta área, ou desta abordagem, melhor dizendo, no programa. Da minha parte, queria dizer que, se efetivamente esta abordagem não for aceita, naturalmente que eu votarei contra o programa e depois reservar-me-ei relativamente àquilo que será a minha atitude no que diz respeito à questão da participação ou não participação no seminário.
Muito bem. Senhores deputados, antes de entrarmos numa segunda ronda, só fazer aqui um breve ponto de situação sobre esta matéria. Queria distinguir, antes de mais nada, aquilo que é genérico daquilo que é particular. A primeira questão que temos está relacionada com a presença do Sr. Presidente do município de Peniche, uma vez que foi definido pela Comissão e não por mim, em dois momentos distintos, por proposta do CDS-PP, que este seminário se realizaria em Peniche. De acordo com os contactos que foram feitos pela Sra. Deputada Ana Paula Vitorino, o Sr. Presidente António José Correia dos Santos, que é Presidente do município de Peniche, não está durante estes dias, portanto entre 16, 17 e 18, tanto quanto sei, não estará em Portugal, está ausente no estrangeiro e, portanto, não poderia estar sequer a receber-nos, nem sequer a fazer a intervenção na abertura deste seminário. Portanto, a primeira questão que se coloca é a de saber se mantemos o seminário para Peniche ou se não. Porque se mantivermos o seminário em Peniche, nesta data, não teremos seguramente a presença do Sr. Presidente da Câmara Municipal. Em segundo lugar, não se realizando o seminário em Peniche, encontrar um local alternativo. A segunda questão tem a ver com o encontro de uma data alternativa. Nós temos no nosso calendário até ao final do mês de junho os dias 16, que era o dia destinado à realização deste seminário, temos os dias 22 e 23, tanto quanto sei, por informação do Sr. Deputado Manuel Ferreira de Isaac, que haverá jornadas parlamentares da maioria. Em todo o caso, 22 e 23 de junho, e no dia 30 temos a última vinda à Comissão da Sra. Ministra da Agricultura e do Mar. Portanto, temos as terças-feiras até ao final do mês de junho completamente ocupadas. Resta-nos as quartas-feiras de manhã. Se excluirmos a quarta-feira, dia 17, que é a tal em que o Sr. Presidente do município de Peniche não pode estar, só poderíamos utilizar a quarta-feira, dia 24, que é a quarta-feira imediatamente após a realização das jornadas parlamentares da maioria. Dia de São João. o dia 24 resumiria... Este seminário teria que ser... Este seminário teria que ser encurtado, teria que ser encurtado para caber na quarta-feira de manhã e permitir que às 15 horas todos nós estivéssemos no plenário do Parlamento. Portanto, é a única alternativa que vejo com datas. Já relativamente ao Centro do Mar e de Viana do Castelo, não a abordaria agora, uma vez que me parece uma questão mais particular do programa, enquanto não resolvêssemos estas questões mais genéricas do local e da data. Em último caso, também aceito que a Comissão possa mandatar a mesa para tomar diligências no sentido de resolver a solução, de encontrar uma solução. Sr. Deputado Manuel Félix Isaac.
Sr. Presidente, a questão das jornadas parlamentares levantei na altura porque tinha indicação disso. É claro, estamos a 2 de junho, elas ainda podem ser marcadas, evidentemente. Como também não podem ser marcadas. Eu vou tentar saber se elas são marcadas para essa altura ou não, ou se é antes ou é depois. E até ao fim da reunião da Comissão, tentar dizer alguma coisa sobre isto. Portanto, eu de todo não gostava de deixar cair esta temática, que é uma temática importante e que deve ser... E para 24 de manhã também não vejo problema. O São João normalmente, e os pessoas do Porto é que podem falar sobre... Ora bem, é à noite de São João. Portanto, e é aí que é os festejos. Se é durante o dia, não vejo problema nenhum em que seja um dia São João.
Mais alguma intervenção, senhores deputados? Muito bem. Se os senhores deputados não se importarem, avocaremos na mesa a tentativa de encontrar uma solução para estas duas contingências, a local e a data. Já agora, só para ser mais concreto, a dificuldade era também do senhor Presidente Fernando Medina para este dia 17. Portanto, do Sr. Presidente do município de Peniche e do Sr. Presidente Fernando Medina para este dia 16. Está de espera, faz favor.
Pronto, relativamente a esta matéria, achamos perfeitamente correto que a mesa assuma a escolha de uma data e naturalmente terá a nossa aquiescência. Agora também é importante que definamos o programa, quer dizer, porque se o Sr. Presidente entender que depois a questão da definição do programa pode ser colocada noutra reunião, tudo bem. Queríamos desde já a partida e como o Sr. Deputado Jorge Fão referiu que votaria contra uma proposta de programa em que não estivesse incluída a proposta que o Partido Socialista fez, nós também gostaríamos de dizer que votaremos contra a proposta de programa com essa inclusão. Portanto, que é para que não haja dois para amanhã dúvidas, nós entendemos que este é um tema importante. Nós tínhamos previsto 3 seminários do mar e foi por iniciativa de alguns grupos parlamentares, um dos quais do PSD, em que foi aberta a possibilidade de fazer este 4º seminário, abrindo as questões relacionadas com os cruzeiros, com as áreas desportivas, e portanto estamos completamente interessados em que este seminário se realize no momento próprio, mas naturalmente também com o consenso que sempre foi possível obter nos outros seminários relativamente ao programa e àqueles que são os respectivos oradores.
Muito obrigado. Senhores deputados, creio que para resolver esta questão nada mais fácil do que fazer a democracia. Vou colocar à consideração dos senhores deputados se fazemos ou não fazemos o seminário num primeiro momento e colocarei depois à votação o programa que temos em cima da mesa. E a partir daí todos nós retiramos as consequências também sobre... Não, o programa que está definido com o conjunto dos convidados, sujeito depois à eventual substituição de presidentes de Câmara ou... Tem a ver sobretudo com esta questão particular que o Sr. Deputado Jorge Fão levantou da inclusão ou não do Centro de Mar de Viana do Castelo no programa. É isso que concluo do debate que foi feito. Srs. Deputados, vamos então votar sobre a realização do 4º Seminário do Mar. Quem vota contra? Quem se abstém, está aprovado por... A realização do seminário. Está aprovado por unanimidade. Vou colocar à votação o programa provisório que temos, sendo que na questão particular da inclusão do Centro de Mar de Viena do Castelo, que neste momento se encontra no programa, aquilo que vou colocar à votação é se quem concorda com o programa provisório tal como está neste momento. O programa que está neste momento, que é de conhecimento de todos os senhores deputados e que inclui o Centro de Mar de Viena do Castelo num dos seus módulos. Senhores deputados que votam a favor desta proposta de programa provisório. Senhores deputados que se abstêm. Senhores deputados que votam contra. E, portanto, o programa provisório, tal como está, retira esta proposta que tinha o Centro de Mar de Viena do Castelo e é aprovado com os votos favoráveis do PSD e do CDS-PP, a abstenção do PCP e os votos contra do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Senhores deputados, coloco... creio que sobre esta questão podemos fazer aqui uma suspensão. Vamos voltar à nossa ordem do dia. Não sei se há mais algum assunto que queiram suscitar neste ponto 6 da nossa ordem de trabalhos. Creio que não há. Vamos então avançar para a nossa ordem de trabalhos tal como estava, regressando ao ponto 1º.
Oh, Sr. Presidente, eu não sei
Peço desculpa.
O ponto 5... Esta votação do requerimento do PCP sobre a Casa do Ouro, a responsabilidade de acompanhar este tema é do meu colega deputado Agostinho Santa. Se não houvesse inconveniente e pudéssemos desde já abordar este ponto como o primeiro ponto de ordem de trabalho normal, naturalmente, enfim, se o PCP, que é o autor do requerimento, admitir esta possibilidade, atendendo a que ele tem uma audiência às 4 horas.
Senhores deputados, não vem nenhum inconveniente?
Não, mas os outros assuntos acabaram.
Os outros assuntos não tenho mais nenhum assunto. Em relação à Feira Nacional da Agricultura, estamos a trabalhar ainda no programa com a organização. Ainda não recebemos o draft final, mas logo que tínhamos recebido, falo-emos distribuir pelos senhores deputados. A intenção era fazermos a visita de manhã, na terça de manhã, na próxima terça de manhã, no dia 9 de manhã. Não sabemos ainda, não temos ainda a proposta de programa, não sabemos. Ainda assim, creio que também foi distribuído por todos os senhores deputados um convite que foi dirigido às organizações, não foi particularmente à Comissão, que dizia respeito à comemoração da conclusão do PRODER, com uma iniciativa que se vai realizar também na Feira Nacional da Agricultura, um jantar, e onde eram convidados 4 representantes de cada organização. Creio que aquele convite não se adequa totalmente à Comissão. Procuraremos junto da organização saber se é para todos os grupos parlamentares, se é para a mesa, e portanto logo que haja também informação sobre isso, daremos nota a todos os senhores deputados. Sim. Mas eu percebi que o texto era igual, porque os vários convites que eu vi era para as organizações, 4 representantes de cada organização. Senhores deputados, peço desculpa, Sr. Deputado Manuel Ferreira Isaac.
Sr. Presidente, em relação à Feira de Santarém, é de manhã, mas há reunião ou não há reunião depois? Não há reunião. Ótimo, pronto, ok. Ok, bem, estou bem.
Senhores deputados, se não virem tão inconveniente, vamos voltar ao ponto 5. E vamos fazer a discussão e votação do requerimento do PCP para a audição da Sra. Ministra da Agricultura e do Mar sobre a Casa do Douro, sobre a entidade que sucede à Casa do Douro. Sr. Deputado Agostinho Santa, faz favor, tem a palavra. Ah, não, deputado João Ramos, peço desculpa. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Este requerimento do PCP vem na sequência da publicação do despacho 5610/2015, da semana passada, quarta-feira passada, que designou a Federação Renovação do Douro como a entidade que sucede à Casa do Douro. No âmbito de audições que fizemos aqui sobre esta matéria, esta questão tinha sido aflorada e, nomeadamente, aquilo que era a relação entre a constituição desta Federação Renovação do Douro, constituída a partir e dinamizada a partir da CAP e de estruturas locais relacionadas com a CAP e também dinamizada por uma pessoa com relação com as entidades. Com o setor do comércio, aliás, por uma pessoa que até tinha representado o comércio no Conselho Interprofissional do IVDP e por esta via representará agora a produção. Por isso, há aqui aquilo que são os relacionamentos estão bem claros, isto ainda mais todo um processo conduzido politicamente por um secretário de Estado, que também ele próprio teve as suas ligações à CAP, de quem foi alto funcionário em Bruxelas. E é neste sentido, e no sentido de, com este enquadramento preocupante, e no sentido de que se prestem esclarecimentos sobre todo o processo de apreciação da candidatura que foi feito no âmbito da portaria 268/2014, a qual referia aquilo que eram os critérios de seleção, é neste enquadramento e na perspectiva de procurar saber mais sobre os critérios, sobre o processo de seleção e sobre, principalmente sobre o processo de avaliação das entidades, que o Grupo Parlamentar do PCP vem apresentar este requerimento no sentido de ouvir a Senhora Ministra da Agricultura sobre esta matéria, porque entendemos que esta audição e este prestado de esclarecimentos deve ser feito ao mais alto nível na estrutura do Ministério.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Inscrições? Sr. Deputado Agostinho de Santa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos os colegas. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista também considera que, em alturas em que há dúvidas, rumores, ruídos, suspeições, que é aquilo que neste momento acontece, pelo menos na região a que eu pertenço, no momento em que existem situações destas, é fundamental que se ouça quem pode trazer luz sobre o problema e quem pode aclará-lo. E neste caso parece-nos que a tutela governamental é forçoso que seja chamada, ou desde logo através da vinda a esta comissão da Senhora Ministra da Agricultura e Mar. Não estamos vinculados aos termos e aos considerandos do requerimento apresentado, de qualquer maneira, o efeito útil que ele pretende, que é a vinda da Ministra, nós acompanhamos-lo. E aquilo que fundamentalmente é preciso perceber, para lá de tudo aquilo que já fomos percebendo e todas as dúvidas também foram surgindo, é perceber como é que ao fim e ao cabo decorreu o tal procedimento de candidatura dos candidatos à sucessão à Casa do Douro. Depois, já agora, designadamente, porque este é um dos problemas que se ouvem, e como eu digo, eu sou da região e contacto com as pessoas e com as entidades, o que é que aconteceu designadamente na fase da audiência prévia dos interessados em que tinha um tempo atribuído de 10 dias e demorou meses. Quer dizer, alguma coisa se passou. Foram pedidos não sei quantos documentos, foram requisitadas não sei quantas informações, o certo é que esticou-se por o triplo, o quadro, pelo quinto, pelo do período normal da audiência prévia. O que é que terá acontecido? É preciso que isso seja explicado. Depois é preciso que a Senhora Ministra também nos venha dizer se realmente tem a certeza daquilo que se está a passar neste momento na região. Se conhece em concreto o que se está a passar e se isso é preocupante ou não é preocupante. Principalmente tendo em conta também aquilo que a seguir com certeza já toda a gente percebeu que vai acontecer, porque desde o início que se anda a dizer é isto. Com certeza que este é um problema que vai continuar em impugnação, as pessoas continuam a manifestar-se contra a solução encontrada e é muito natural que o problema se arraste agora para outras sedes, que não a sede administrativa, em que o júri já não é apenas do Ministério da Educação, se calhar arrastar-se-á para tribunal. E o que se pergunta é o que é preciso saber da Senhora Ministra é se ela tem consciência de que isto vai acontecer e neste interregno, enquanto o problema estiver em tribunal, por exemplo, o que é que vai fazer? O que é que vai acontecer ao interprofissional? Qual vai ser a posição da entidade que sucede à Casa do Douro como representante da labora? Que passos definitivos, se vão ser dados ou não passos definitivos em função da decisão tomada? E se eles têm em conta ou não, por exemplo, suponhamos que o Tribunal venha a dar razão a quem impugna a decisão e venha a voltar com o processo todo atrás. Portanto, era preciso que estas situações fossem completamente aclaradas por quem pode aclará-las, e essa pessoa é a Ministra da Agricultura, que eu acho que dar-lhe oportunidade de o fazer é também importante para a própria tutela, penso eu, porque este estado de dúvidas é que é um estado de dúvidas que não serve a ninguém. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições? Sr. Deputado Luís Pereira.
Sr. Presidente, quer dizer...
Senhores Deputados.
Então, se está mais que percebido, não é preciso nenhum requerimento. Se está mais percebido, não é preciso nenhum requerimento. Está esclarecido.
Senhores Deputados, podemos voltar à reunião.
Não, é, Sr. Deputado João Ramos, já está percebido, não precisa de esclarecimentos.
Deputado Luís Pereira, tem a palavra, faz favor.
E, portanto, nós entendemos que a Sra. Ministra vem cá ainda no curso deste mês e, portanto, haverá todo o espaço para tratar essa matéria. Não vale a pena estar aprovado um requerimento especificamente para este fim.
Sr. Deputado Manuel Félix.
Obrigado, Sr. Presidente. Em relação a este assunto... Eu percebo algum incómodo do PS nesta situação, porque vou anos e anos e não consigo resolver o problema. É facto que nós vamos meses, mas resolvemos o problema. E resolvemos o problema. Agora, se é contento de alguns e descontento também de todos, é claro que é, não me conheço ninguém. Eu não conheço nenhum problema que seja resolvido, seja contente de todos. Agora, o que é facto e grande verdade... Da parte do PCP, parece que já percebeu tudo, não precisa de explicações. Mas eu também preciso de explicações. Preciso de explicações. E por isso a Sra. Ministra vem cá este mês e quando cá vier ela dará explicações, não só ao PCP, como a todos. Eu também as quero. E também tenho as minhas dúvidas, como todos devemos ter. Portanto, as coisas são mesmo assim. Agora, chamar a Sra. Ministra para vir falar só sobre este caso, não entendo. Quando ela vem, se não vem daqui a dois ou três meses, não, vem neste mês. E então, quando vier, o PCP e o PS podem fazer todas as perguntas que quiserem em relação a isto. Portanto, nós estamos à vontade, totalmente à vontade, neste momento com a Casa do Douro. As explicações, a Sra. Ministra dá-las-á com certeza.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvo a palavra ao Sr. Deputado João Ramos para poder fechar este debate.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para registar que eu julgo que, segundo me recordo, há de ser a primeira vez que a maioria PS...
Peço por favor. Srs. Deputados, vamos criar condições para nos conseguirmos ouvir uns aos outros. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para registar que eu julgo, daquilo que me lembro, será a primeira vez que a maioria recusa a audição do membro do Governo sobre esta matéria. Ouvimos frequentemente ao longo deste processo, que foi um processo delicado e demorado, sempre que apresentámos requerimentos, ao que julgo saber, ou pelo menos a larga maioria, ao que me recordo, ou a larga maioria, eles foram sendo aprovados. E por isso, fazer este registro, dizer que a Sra. Ministra, das últimas vezes que cá tinha estado, também não esclareceu esta matéria de uma eventual promiscuidade entre a relação entre quem representa agora a produção e a comercialização, porque quem passará a representar agora a produção já teve do outro lado a representar a comercialização, e nós já conhecemos aquilo que é a promiscuidade entre a CAP e o Governo. Conhecemos-la, não sabíamos, quer dizer, ficamos agora também a saber que os senhores deputados da maioria convivem bem com essa promiscuidade, mas isso fica na sua consciência, esta sua posição relativamente a esta matéria. Logicamente, quando a senhora ministra cá vier, não deixaremos de colocar esta questão. Infelizmente, não é vontade da maioria que isso aconteça brevemente.
Sr. Deputado Manuel Félix, é para que efeito?
Ó Sr. Presidente, eu não posso deixar de registar aquilo que o Sr. Deputado disse da promiscuidade que existe entre a CAP e coisa que com a nossa condescendência. Isto era a mesma coisa que eu dizer, que entre a CNA e o PCP também há aqui, quer dizer, eu não digo isso, embora se fale. Uma coisa é o que se fala, outra coisa é o que se prova. Portanto, bem podem falar isso, e o PCP bem pode falar, prova aquilo que está a dizer. Eu não faço nenhum, nem todo um lado, nem todo outro, defender isso. Portanto, não admito que o Sr. Deputado João Ramos venha aqui dizer que os deputados da maioria estão do lado deste ou do lado daquele, a coincidir com este, a coincidir com aquele. Desculpe, eu não admito isso, porque toda a vida, desde que aqui estou, ouvi dizer que a CNA estava ao lado do PCP e nunca ninguém me ouviu aqui dizer que o PCP está colado com a CNA ou a CNA colada com o PCP, com as mesmas posições, que não vou nessa. E, não, portanto, desculpe, Sr. Presidente,
está
não
se sente nem figura. Está, muito obrigado. Senhores deputados, está concluído o debate em torno deste regramento que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP. Vou colocar à votação. Senhores deputados, vou colocar então à votação o requerimento que nos é proposto pelo Grupo Parlamentar do PCP. Senhores deputados, que votam a favor do requerimento. Senhores deputados, que se abstêm. O requerimento é rejeitado pelos votos conjugados do PSD e do CDS-PP. Não teve abstenções e teve os votos favoráveis do Grupo Parlamentar proponente, o PCP, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Senhores deputados, avanço na nossa ordem do dia, com o regresso ao ponto primeiro da ordem. Trata-se da discussão do projeto de resolução 1457, de iniciativa do PCP, a alteração aos mecanismos de afetação da área elegível de baldios para acesso a ajudas comunitárias. Sr. Deputado João Ramos. E juntávamos ao ponto 3, fazíamos a discussão conjunta com o projeto de resolução 1494, que é também, não, que é de iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que recomenda ao Governo a reavaliação das decisões tomadas sobre a caracterização da ocupação cultural dos terrenos baldios. Atendendo à antiguidade dos projetos de resolução, vou dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este projeto de resolução do PCP aparece na sequência de decisões que determinaram que a aplicação de um coeficiente de redução de 50% nas áreas elegíveis, nas áreas de pastagem elegíveis para acesso a fundos comunitários. Nós já realizámos aqui nesta comissão audições sobre esta matéria. Esta decisão é uma decisão que tem implicações na redução do rendimento da atividade de pecuária em regiões pobres, em regiões de montanha, em regiões também com algum nível de envelhecimento da atividade agrícola e da atividade pecuária. Os dados que colocamos aí colocamos no nosso projeto de resolução foram dados que também foram referidos pela Baladi e que no âmbito das audições não foram contestados, nomeadamente pelas estruturas que aqui tiveram, ICNF e FAP, e que dão conta de que em 2014 17.500 agricultores utilizaram 187 mil hectares de baldio para poderem ter acesso a apoios e que nesse mesmo ano 13 conselhos diretivos de baldios do Parque Natural Peneda-Gerês, com mais ou menos 15 mil hectares de área, promoveram apoios naquela região na ordem dos 682 mil euros. Isto representa bem aquilo que são as implicações e o significado destes apoios e o que implica a sua redução. Nós sabemos também, porque isto foi referido no âmbito das audições, que esta decisão, e sabemos apenas a partir da abordagem técnica, não da abordagem política da matéria, que estas decisões foram tomadas com base em indicações de Bruxelas, que apontam precisamente na possibilidade de elegibilidade apenas de 50% das áreas de pastoreio, mas essas orientações de Bruxelas, ficámos aqui sabendo nas audições, não foram nem contestadas pelo Governo português, nem o Governo português procurou apresentar contraproposta relativamente a esta matéria junto das estruturas em Bruxelas. E por isso, tendo em conta que não há este posicionamento de defesa clara do interesse nacional nesta matéria específica. Como isto tem implicações no concreto, o projeto de resolução do PCP, aquilo que propõe é que se anule esta decisão de elegibilidade de apenas 50% nas áreas baldias e que se garanta que toda a área de pastoreio nos baldios possa ser elegível para acesso a apoios.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ramos. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Jorge Pão, faz favor, para apresentar o seu projeto de resolução.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta matéria naturalmente tendo conhecimento de todos, pela forma como ainda muito recentemente a tratamos, tem a ver com esta nova caracterização da ocupação cultural dos terrenos baldios. É um assunto que tem provocado grande reação no mundo rural, sobretudo junto das comunidades que desenvolvem atividade agrícola e nas proximidades de terrenos baldios e, aliás, como aqui já foi frisado, é grande, é elevado o número de agricultores e também extensa a área em terrenos baldios que é utilizado para fins quer de pastoreiro, sobretudo no que diz respeito à criação de raças autóctonas, quer também no desenvolvimento de um conjunto de atividades de natureza agrícola, de produção vária. E na sequência dessas reações e por conhecimento deste facto, recentemente os partidos políticos têm tomado as suas posições sobre este assunto e ainda muito recentemente aqui promovemos uma audição de três instituições, uma representativa diretamente porque federa as comissões de baldios e dois organismos de Estado que estão intrinsecamente ligados com este processo, o ICNF e o IFAP, processo de caracterização ou nova caracterização dos terrenos baldios. Esta situação aconteceu, ou melhor, esta decisão surgiu na sequência daquilo que são, de alguma maneira, as regras estabelecidas pelo Regulamento Comunitário 1307, de 2013, e o IFAP desenvolveu este processo através de uma técnica chamada da fotointerpretação, usando os ortofotomapas, e daqui resultou, pela interpretação desses documentos, exatamente a retirada de uma área significativa de terreno baldio, com a qual, em princípio, de alguma maneira concordamos, porque são áreas que, efetivamente, não são suscetíveis de utilização para efeitos de atividade agrícola ou de pastoreio, nomeadamente tudo aquilo que era afloramentos rochosos, as partes de charcas, áreas sociais, caminhos, etc. E até aqui tudo bem. O problema que surge depois, ou melhor, a questão que depois coloca o problema que estamos a debater, tem a ver com a utilização de um fator ou de uma percentagem de coeficiente de correção que o Governo decidiu aplicar àquilo que eram as áreas restantes dos terrenos baldios. Coeficiente esse que, no nosso entendimento, é elevado, demasiado elevado, e também, no nosso entendimento, o regulamento que determina as regras para o desenvolvimento deste procedimento permitia e permite aos Estados-membros que optassem por outro tipo de percentagem, não sendo provavelmente tão penalizadora quanto essa dos 50% que foi decidido aplicar pelo Estado português às áreas agroflorestais. Daqui o que resulta? Resulta uma redução significativamente da área disponível para o desenvolvimento da atividade agrícola e atividade pecuária e, consequentemente, não só a redução de oportunidades para novos projetos a serem financiados no âmbito do PDR, mas sobretudo também preocupações várias sobre influências e resultados negativos que em projetos já no terreno, cujo financiamento se iniciou ainda na vigência do PRODER, poderão vir a ter por redução de área para o desenvolvimento destes projetos. Lembramos que, e esta é uma preocupação, o desenvolvimento da atividade agrícola e pecuária nestas áreas, zonas desfavorecidas, é um fator ou constitui um fator fundamental não só para a manutenção da biodiversidade, mas sobretudo para a fixação das comunidades nestas regiões e, portanto, para a humanização ou o combate à desertificação destas zonas, nomeadamente até o papel que a presença humana e da atividade agrícola e pecuária nestes territórios traz, inclusive, para a própria vigilância da floresta e a utilização da floresta e, portanto, as preocupações que resultam da aplicação deste coeficiente de 50% de redução das áreas agroflorestais causam-nos, efetivamente, grandes problemas e grandes preocupações. Causam grandes problemas e causam-nos preocupações a nós, Partido Socialista. Aliás, na audição que tivemos aqui, particularmente da voz do IFAP, no meu entendimento, no nosso entendimento, foi clara esta assunção de algumas preocupações e, sobretudo, também, pareceu-nos, foi a interpretação que fizemos, um princípio de disponibilidade daquele organismo para realmente ponderar esta situação da aplicação dos 50% do coeficiente de correção nestas áreas. É exatamente neste sentido, para reforçar aquilo que nos parece ser uma necessidade, que se reavalie esta situação, os impactos que, no nosso entendimento, não foram previamente avaliados e, particularmente, que o Governo admita e que o IFAP, tecnicamente, venha a executar uma possível revisão em baixa deste coeficiente de correção, de forma a minorar aquilo que nos parecem ser impactos muito negativos na área possível de utilizar, mas sobretudo naquilo que poderão ser a redução das ajudas que aqueles que exercem a atividade nestas zonas desfavorecidas poderiam vir a beneficiar. É neste sentido que apresentamos este projeto de solução, que tem exatamente como ponto único este texto, que recomenda que se analise e que se avaliem as consequências da redução da superfície elegível, no sentido de minorar os impactos, e que se admita, caso se perceba que efetivamente os impactos são significativos, a possibilidade de rever o coeficiente de correção. É nesse sentido que apresentamos este projeto de solução.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Fão. Intervenções? Deputado Maurício Marques, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não fui daqueles que mandei a mensagem, talvez por isso agora me tardou a dar a palavra, mas registo, e numa próxima, no próximo século, quando o Sporting voltar a ganhar qualquer coisa, não me vou esquecer de lhe mandar uma mensagem. Entrando agora no tema, queria aqui dizer-lhe que o Grupo Parlamentar do PSD preocupa-se com todas aquelas preocupações já aqui manifestadas, quer pelo Partido Comunista, quer com o Partido Socialista. Também nós estamos preocupados com os agricultores, com todas aquelas, sensíveis aos argumentos que apresentámos. Mas preocupamos-nos também com os 143 milhões de euros de penalização do Estado português sobre a atribuição, pelas incorreções detectadas na atribuição das ajudas. E o que importa é olhar a este problema no seu todo. Ou seja, estamos preocupados, somos sensíveis aos argumentos que foram apresentados pelo Partido Comunista e pelo Partido Socialista, mas não nos podemos esquecer que é a União Europeia que determina que cada Estado-membro deve promover a atualização sistemática do parcelário. E isto nunca foi feito. Eu nunca vi a preocupação dos grupos parlamentares do Partido Socialista e do Partido Comunista em atualizar o parcelário como a União Europeia determina. Nós temos que cada vez promover a nossa credibilidade. Houve países da União Europeia que nós sabemos que as ajudas eram atribuídas não por qualquer, era apenas por uma fotointerpretação de um programa informático que muitas das vezes era assim que se faziam as candidaturas. Ora, nos baldios, como todos sabemos, não estavam consideradas áreas não produtivas. Havia muitas estradas, muitas barragens que estavam incluídas nas áreas dos baldios e tal como aqui foi dito, eles próprios reconheceram isso. Também podemos admitir que haja algumas incorreções nas áreas que foram afetadas. Mas também aqui foi dito pelo Presidente do IFAP que o IFAP está disponível para rever todos os pedidos de alteração. Ou seja, em qualquer baldio, se existe efetivamente alguma área que não está corretamente implantada, cabe às comissões de compartos, cabe à gestão dos compartos, pedir a alteração dessas áreas e o IFAP, como aqui foi dito, está disponível para isso. Depois, quanto à questão dos 50%, não é, os baldios têm uma diferenciação positiva, pois é considerada 50% de áreas que não são pastagens, são áreas de vegetação arbustiva de altura superior a 50 centímetros, ou seja, os baldios têm esta prerrogativa de considerar 50% da área elegível em áreas que efetivamente não são pastagens, que são matos, coisa que não têm os privados. Portanto, aqui não é uma redução, os baldios não têm uma redução, têm um benefício de 50%, de considerar 50% das áreas de matos para pastagens, coisa que o privado não tem. Portanto, queria dizer que o seguinte, todos nós somos sensíveis aos argumentos que foram apresentados, gostaria que o Partido Comunista e o Partido Socialista também se preocupassem com as penalizações que o Estado português já teve no passado.
E que pode vir a ter.
E essa preocupação eu não a vi refletida aqui nas intervenções que sucederam. Isto é caso para dizer, estamos na Comissão da Agricultura, é caso para dizer que o Partido Comunista e o Partido Socialista querem sol na eira e chuva no naval. Ora, nós devemos ter preocupados efetivamente com as áreas, com as diferenças de áreas e se efetivamente algumas áreas de pastoreio efetivo não estão consideradas promover a sua alteração, o IFAP está disponível para o fazer, mas preocupar-se também em não terem pastoreio áreas que efetivamente não o são. E nos baldios estão a ser beneficiadas, porquanto 50% dos matos são considerados zonas pastoreias. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Félix Isaac.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Depois aqui da intervenção do Sr. Deputado Maurício Marques, a coisa fica mais difícil. Que estas questões do RPU e agora RPB, em relação às outras candidaturas, estas coisas já não eram contempladas, como estão aqui os caminhos, as edificações, as barragens, as casas, entre outros. Isto já não era válido para as outras candidaturas. E a questão dos matos, o modelo que era utilizado, muitas vezes até penalizou muitos agricultores, porque as fotografias não conseguiam dimensionar bem a questão dos 50 centímetros dos arbustos, e por isso alguns agricultores foram penalizados por essa medida e aqui são beneficiados. Portanto, isto nas outras candidaturas também não é válido. Agora, dizer assim, a recomendação que o PS faz para se rever, o Presidente do IFAP foi muito claro quando veio aqui. Portanto, isto está em constante atualização. E se conseguirem, perante a União Europeia, avanços em relação aos outros anos, evidentemente que eles vão tentar isso. As negociações, e já provou este Governo, que nesse aspecto até é bom negociar. Tem conseguido ganhos em todo lado. Agora, o que é facto e grande verdade, temos que ver as especificações do nosso país e a especificação também dos outros países e saber se isto é possível ou não. Porque para o fazer aqui, com certeza que os outros também se vão agarrar às suas especificidades e também querer alguma coisa em troca. Esta que é a grande verdade. Agora, há aqui uma coisa que não podemos, e para mim que é importantíssimo. Isto não pode ser como o Partido Socialista pensa que é, devemos de arriscar um pouco. Não, não, é que nós já estamos no limite do risco. É porque desde o Sr. Ministro Jaime Silva até esta data, as multas e as penalizações que nós já apanhámos, um dia destes estamos em risco nem sequer de termos subsídios. E sabem isso, que isto tem um limite. Cada penalização vai aumentando e chega uma altura que corta de vez. Portanto, não podemos correr riscos de estarmos a abusar, sendo que um dia destes pode ficar em risco o futuro com participação da União Europeia nos subsídios portugueses. Portanto, temos de ter um certo cuidado nestas questões. Dizendo isto, a própria Baladi ouviu aqui, e eu não vi contestação nenhuma, da acusação que lhe foi feita da parte do IFAP, que não fizeram o trabalho de casa. E não vi reação da parte da Baladi. O que é facto é que parece que a Baladi não fez o seu trabalho de casa, em relação aos seus associados. A Baladi podia vir e dizer, não só contestar, mas contestar com provas. Não, olha, isto aqui pode ser, pode fazer parte e não faz. Isto era assim, mas agora é desta maneira. Este terreno não é como os senhores dizem, está aqui a prova disso. Portanto, o que se limitou a Baladi aqui foi contestar aquilo que estava a ser feito e, claro, no fundo dizendo o que nos agrada é os mapas do ICNF e não o do IFAP. Mas o que é facto? O IFAP corrigiu, porque foi obrigado a corrigir em relação, portanto, à União Europeia. E como foi aqui dito e muito bem, não foi uma penalização, foi pelo contrário um bónus de 50%. Portanto, e também ninguém contestou aqui isso. Portanto, eu percebo, e todos percebemos, agora, há regras comunitárias a cumprir. Ou nós conseguimos chegar a acordo e conseguimos com que a União Europeia nos dê aqui mais alguma base para considerar algumas áreas, ou então não podemos é correr o risco de dizer metamos estas áreas e depois volvemos como é que a União Europeia reage. Isso é que não pode ser feito, porque já não temos, como eu digo e com isto termino, já não temos espaço para cometer muitos erros, sendo que algum dos erros pode ser fatal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para concluir o debate, vou a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma primeira referência ao que disse o Sr. Deputado Maurício Marques, que nos disse que não há uma redução, há até um benefício relativamente às áreas de baldio. O Sr. Deputado quer ver assim, mas a questão é precisamente o contrário. Há uma redução nas áreas de baldio e há uma redução ainda maior fora das áreas de baldio. O Sr. Deputado quis ver o contrário, dizendo que não há redução, há um benefício das áreas de baldio. O que é certo é que nas áreas de baldio a elegibilidade reduziu 50% e fora daí 100%. E isto cruza-se com o que referiu o Sr. Deputado Manel Isaac, mais uma vez tentou criar aqui alguma confusão que foi criada no âmbito da audição. Não estamos a falar nos afloramentos rochosos, nas áreas sociais, nas estradas, esses já foram retirados. O que estamos a falar é de uma redução de 50% relativamente ao que restou. E relativamente às penalizações e às determinações da União Europeia, o que nós entendemos que é condenável é que Portugal e o governo português não tenha contestado, porque o que nós ouvimos aqui por parte do IFAP, e o que é verdade, é que o regulamento comunitário permite aos Estados-membros decidirem dessa aplicação. E depois o que nos foi mostrado foi um estudo com orientações técnicas por parte das estruturas de Bruxelas a dizer que a orientação era que houvesse uma redução de 50%. E o Estado português, o Governo português, aplicou a redução exatamente como era sugerida a partir de Bruxelas, sem contestar ou sem fazer uma abordagem a partir daquilo que é a nossa realidade específica, alertando Bruxelas ou sensibilizando Bruxelas para aquilo que é a realidade específica decidiu seguir uma orientação técnica sem fazer uma abordagem política do problema. E esta, na nossa perspectiva, uma parte do facto de acharmos que é condenável este procedimento tem a ver com isto. Aliás, este procedimento é muito comum. O Sr. Deputado Manuel Isaac acabou por fazer essa referência. Nós temos é que portar bem, senão qualquer dia somos penalizados. Pois isto enquadra tudo daquilo que é o posicionamento, nomeadamente da maioria, relativamente às matérias e à relação de subserviência que se tem para com Bruxelas e a União Europeia.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ramos. O Sr. Deputado Jorge Fonte, também para concluir este debate.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, uma primeira nota e uma primeira reação à intervenção do deputado Maurício Marques, quando afirma e procura atribuir ao Partido Socialista uma irresponsabilidade no que diz respeito à não preocupação, à falta de preocupação por, eventualmente, questões que naturalmente estão relacionadas com devoluções de fundos comunitários resultantes de penalizações por incumprimentos vários. Incumprimentos vários esses que são da história da nossa participação e envolvimento da Comunidade Europeia. Com responsabilidades do Governo do Partido Social Democrata, muitas, e do CDS, houve no passado penalizações e correções, haverá no presente penalizações e correções e vai haver no futuro penalizações e correções. Sempre assim foi. Outra coisa é melhorarmos o processo. Sentido de responsabilidade no sentido de reduzir ao máximo esse problema. Sim, plenamente de acordo, mas com alguma ousadia, com alguma capacidade de autodeterminação e defesa do interesse nacional. E eu faço uma pergunta ao Sr. Deputado Maurício Marques. Porquê que efetivamente, ou como é que sustenta, se é que recolheu essa informação, o Governo ter escolhido o coeficiente de 50% de redução e não de prémio? Isso é uma inversão completa, é uma cambalhota completa que o senhor está a querer dar neste processo, de redução de 50% das áreas de pastagens nos terrenos agroflorestais. Eu recordo-lhe, o senhor já leu, eu já li e voltei a ler o que é que diz o regulamento, mas vou ler outra vez, que é para termos isto bem no som, que é para eu perceber porque é que se chegou a este 50%. O regulamento diz, os Estados-membros podem decidir que as terras suscetíveis de servir de pasto, estamos a falar de áreas de baldios, nomeadamente onde há pastagens, e que fazem parte das práticas locais estabelecidas, e em que a erva e outras forrageiras herbáceas não predominam tradicionalmente, que possam ser consideradas, para efeitos dos termos do número 1 da linha A, áreas de pastagens. Ou seja, o Estado-membro tem essa prerrogativa. Diz-me o senhor, bom, mas temos de ter cautela. Admitamos que temos de ter cautela nas reduções. Mas porquê 50%?
E por que não, porventura, outra percentagem relativamente mais baixa? Portanto, a ver se estamos de acordo sobre o seguinte: sentido de responsabilidade para melhorarmos as nossas prestações e levarmos o nosso grau de credibilidade relativamente às ajudas que recebemos. Mas volto a referir, ousadia no que diz respeito à defesa dos interesses nacionais e de interesse, da defesa dos interesses dos agricultores. De acordo completamente na necessidade de retirar aquilo que já todos estamos de acordo, é preciso retirar. E se efetivamente até aqui estavam a ser considerados por efeito de ajudas, as áreas rochosas, as áreas dos caminhos rurais, as áreas sociais, etc., têm de ser retiradas. Parece-nos completamente exagerado, não sustentado, e está a causar vários problemas a aplicação dos 50% deste coeficiente de correção. Porque o senhor disse, o Partido Socialista quer sol na eira e chuva no Nabal. Quem me dá a sensação que está a confundir o Nabal com a eira é a Vossa Excelência. Porque, efetivamente, não. Há clareza sobre isso. Estamos de acordo em que é preciso melhorar. Devem ser corrigidos aquilo que tem de ser corrigido. Não devemos ser exagerados. Porque, repare, como é que o senhor contradiz, ou melhor, como é que o senhor comenta, que na área do Parque da Peneda-Gerês, e não na totalidade dos municípios, numa parte significativa dos municípios, aquilo que na atualidade é objeto de ajuda, que tem uma área de cerca de 16 mil hectares para as agroambientais, englobando aqui várias atividades, é reduzido com esta situação para cerca de 6 mil hectares. Provoca uma redução no rendimento previsível em 2014 dos agricultores instalados de qualquer coisa como da ordem dos 700 mil euros de ajudas. O senhor acha que isto que não é de ponderar? Acha que isto não é prejudicial para o país e para os agricultores portugueses? Acha que isto não vai provocar ainda um desinteresse e um afastamento das comunidades rurais nestas áreas desfavorecidas? Ou isto vai incentivar quando há uma redução de ajudas, há uma redução da área de trabalho? Esta questão que convém que fique clara e da nossa parte fica reafirmada a preocupação pela melhoria das prestações e pela credibilidade do governo português no que diz respeito ao recebimento das ajudas, mas também, simultaneamente, a garantia de que devemos ser audazes e exigentes e, naturalmente, também defendendo os interesses nacionais junto à Comunidade Europeia. E o regulamento, permite-me, e termino, Sr. Presidente, prevê essa possibilidade, salvo melhor e douta interpretação que Vossas Excelências tenham daquilo que diz o regulamento 1307/2013.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A resposta do deputado Maurício Marques far-se-á através de SMS ou depois num outro contexto que não neste, porque o debate está encerrado. Sr. Deputado, está encerrado o debate em torno destes dois projetos de resolução. O Sr. Deputado Manuel Ferreira Isaac, é para aqui feito? Terá que ser também pela mesma via. O debate destes dois projetos de resolução está feito. Ele será votado na próxima oportunidade no plenário. Sr. Deputado, falta-nos discutir a admissibilidade da petição 510/12 da quarta e falta ainda um projeto de resolução. Pergunto aos senhores deputados, podemos já avançar com esta admissibilidade desta petição? Os senhores deputados veem algum interesse no debate sobre a admissibilidade desta petição? Podemos colocar à votação. É uma petição que solicita ao Parlamento que, no sentido de não serem dados subsídios e apoios públicos a toda e qualquer atividade tauromáquica. Tem, diz-me o Dr. Joaquim Ruas, mais de 25 mil assinaturas. Senhores deputados, vamos colocar então à votação a admissibilidade desta petição. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Teremos oportunamente também que determinar quem é o relator para esta. É o Sr. Deputado Ulisses Pereira, que vem de uma região com fortes tradições para esta temática. Muito bem, Srs. Deputados, vamos voltar ao ponto 2 da nossa ordem do dia, antes de entrarmos nas audiências que ainda temos para resolver. O ponto 2 diz respeito ao projeto de resolução de iniciativa do PCP, o 1365, para acabar com prejuízo e constrangimentos da produção pecuária causados pelos ataques de alcateias. O Sr. Deputado Manuel Ferreira Isaac, faz favor.
Sr. Presidente, é só para pedir o adiamento da discussão.
Muito bem.
Para a próxima oportunidade.
É regimental, é putestativo, fica. Muito bem. Senhores deputados. Senhores Deputados, está então concluída esta primeira parte da nossa ordem do dia. O pedido de adiamento do CDS-PP é potestativo, fica adiado para a nossa próxima reunião. Vamos fazer uma breve suspensão na nossa ordem de trabalhos para fazermos a audiência com o Centro de Investigação e Biotecnologia já de seguida. O Sr. Deputado Jorge Fão fará o favor de me substituir momentaneamente e 5 minutos de intervalo. Faz favor. Estão suspensos os trabalhos.